CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Ei, Marco, bom dia.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Marco, hoje a gente já iniciou a enquete do dia exatamente falando sobre essa escolha, né? De quem ganha uma plantinha, quem tem o hábito de cuidar de plantas dentro de casa. A gente precisa de saber, né, que tipo de muda a gente está levando e se ela se adapta à nossa casa, não é mesmo?
É, Fernanda, isso aí é um detalhe muito importante. É a mesma coisa quando a gente ganha de presente um pet aí, né? A gente tem que saber cuidar, identificar a raça, né? Quais são os principais cuidados, para não ter problema na frente. Planta é a mesma coisa. A planta, ela conversa com a gente, né, Fernanda? Ela, através da imagem, através da folha, do brilho da folha. Então, a primeira coisa que você tem que identificar... Qual o espaço que você tem? Aí eu tenho uma varandinha pequena, sol da manhã. Ah, não, é sol da tarde. Então, a primeira coisa que você tem que identificar é o espaço, né? Dois, você gosta realmente de planta? Porque planta precisa de cuidado. Então, nós temos plantas que gostam de muito sol, plantas que gostam somente do sol da manhã, plantas que se adaptam a pouca disponibilidade de sol ou de luz, né, de iluminação. Tem plantas de interiores que são interessantes também. Então, a primeira coisa é identificar o seu espaço para você fazer uma pesquisa quais são as espécies. Né? Tem um dado interessante, essas plantas nativas, por exemplo, da Mata Atlântica, elas estão agora num momento bem interessante. Né? Então, a moda agora é você adquirir plantas nativas do nosso bioma, que é Mata Atlântica. Porém, a gente sempre ressalta o seguinte, Fernanda, tem que ter cuidado. Por quê? Essas plantas são plantas resistentes, porque já são adaptadas, passaram por um processo de seleção natural ao longo, né, dos séculos. Então, são adaptadas ao clima, à umidade relativa do ar, à temperatura, à luminosidade. São geralmente mais rústicas, né, mais resistentes, com baixa necessidade de você, às vezes, aplicar qualquer fungicida, qualquer produto químico. O ideal é não aplicar. Plantas de casa, o ideal é a gente... E essas plantas adoecem pouco, porque são bem resistentes. Porém, nós temos que saber a procedência, Fernanda. Isso é muito, muito sério, porque tem muita gente vendendo planta que extraiu lá da natureza de forma clandestina... Né? Então, aí na loja, qual é a procedência? Você que produziu? Você tem autorização para vender essa planta? Então, quando for comprar qualquer espécie da Mata Atlântica, orquídeas, bromélias, samambaias, aventas, plantas como trepadeiras e outras, né? Plantas com flores, por exemplo, nativas da Mata Atlântica, né? Frutas, por exemplo, como pitanga, que é da restinga, né, e outras plantas, por exemplo, aroeira, que é a pimenta rosa, que é muito linda. Então, a gente tem que ter um cuidado, a própria jabuticabeira, que é uma planta brasileira. Então, a gente tem que ter cuidado de saber a procedência da planta. Essa planta você tem autorização para vender? Porque pode estar ocorrendo, né, um caso aí de você retirar plantas do meio ambiente de forma incorreta e vender. Então, a gente vai contribuir, de certa forma, para destruição do bioma natural. Aí não é aconselhável, né? É muito importante saber a procedência, Fernanda.
Pois é, já temos duas ouvintes aqui mandando as suas filhas, tá? A Vanessa tem vários vasos, um deles, inclusive, na foto que a gente está postando lá no Instagram já, está bem assim na janela, legal, né? Então, toma luz... São plantas que precisam de luz. A Jânia também está mandando. Olha, a Jânia tem duas plantinhas lindas e é jardim, tá? A Jânia é jardim. Uhum. E a Philodendron Pink Princess.
A Philodendron, é muito linda a Philodendron. Pede para ela mandar uma foto para nós.
E o Antúrio Cristalino.
Ah, é maravilhoso também. É uma planta bem resistente. E é planta da minha infância, inclusive, né? Eu brincava numa casa que a senhora ela tinha vários vasos, né, dessa planta maravilhosa, né? Uma planta bem rústica. E a gente tem que ter assim, então, esses parâmetros. Quais são os parâmetros? Qual é o espaço que você tem, né? Quantas plantas você deseja? Quais são as espécies? É resistente? as pragas, né? Gosta muito ou pouco de água. Por exemplo, suculentas e cactáceas, elas não gostam muito de água. Se você colocar muita água, você mata a planta. Eu tenho lá em casa, minha mãe, ela molha demais uns cactos. Né? Eu falo, mãe, esses cactos estão conversando com a senhora. Vem cá, porque o cacto vai conversar com a senhora. Dona Terezinha, não me molha, não. Eu já tenho um caule robusto que armazena água. Aí ela fica, menino, não amola não, menino.
Deixa que eu cuido, né? Que o filho é meu, não é isso?
Ela não gosta de água, ela gosta de pouquinha água, porque essas plantas estão perto de um tanque. Planta não pode colocar perto de água, porque toda hora uma pessoa vai lá e molha. Na pia do banheiro, perto do tanque lá da área. Então a gente tem assim que analisar qual é a espécie. Por exemplo, você quer ver? Vou dar um exemplo de plantas cheiro verde aí. Alecrim e hortelã.
Ah.
Hortelã gosta de muita água, alecrim não gosta. Se você plantar as duas no mesmo vaso, você vai perder uma ou outra. Então não é aconselhável, né, Fernanda? São os detalhezinhos que fazem a diferença. O tipo de terra, é importante a escolha do vaso. A drenagem no fundo do vaso pode ser com pedriscos ou essa argila expandida, que é importante. Hoje você tem até uma manta que você pode colocar, tipo essa meia calça, uma meia calça rasgada, velha, você corta, coloca, recobre, cobre o fundo do vaso e até a lateral do vaso, né, que ela vai funcionar como um filtro. Coloca os pedriscos, que é o dreno embaixo. E uma terra boa, pode ser uma terra vegetal, né, um organo-mineral, humus de minhoca. Então, a terra vai fazer a diferença. Aí você escolheu a espécie, faz o plantio adaptado ao seu espaço. E também hoje na internet você tem acesso às informações, a espécie, se ela gosta de água, se ela não gosta. Na hora de plantar, Fernanda, você vai tirar da sacola, é bom preservar toda aquela estrutura.
Aquela
Da
terra que
terra,
vem na
a
sacolinha?
terra é a
Ou
terra
no
já
vasinho,
compactada.
né?
Pois é, se você quebrar aquela terra, você também pode romper e as raízes, né, expostas, a planta pode não vingar. Então, protege, tira só a sacola, faz um espaço no meio do vaso, abre, né, do tamanho daquele torrão ali, torrão inteiro. Tudo com cuidado, né? Você naquela parte da costura da sacola, é mais fácil de abrir. E colocar no vaso, cobrir com a sua terra vegetal, que é muito fácil de achar, né, nas floriculturas, e uma vez por mês, um conselho: você pega um garfo velho, que você não usa mais, vai fazendo uns furinhos, a gente chama escarificar, porque a tendência de você molhar é formar aquela crosta em cima. E ela impermeabiliza o vaso. Então, fofar a terra, né? Escarificar a terra com a pontinha de um garfo, com um palito, né? Pode ser com alguma coisa que você consiga fofar a terra. É importante, uma vez por mês. E se a terra baixar muito, porque a tendência de você molhar a terra baixar, você vai repor. Né, cobrir novamente com a terra que você tá guardada lá na sua despensa. E observar a planta. Às vezes você pode molhar só as folhas, borrifar. Nós estamos tá todo mundo fera aí com borrifador, por causa do álcool, né? A gente usou bastante aí, né, no período da Covid, período auge da Covid. E você pode borrifar, você pode molhar o solo. E você quer ver uma dica interessante, Fernanda? Hoje você pode, às vezes você viaja, colocar uma garrafinha pequena, essa garrafinha de água de coco, garrafinha pequena, você faz fechada, você faz um furinho na tampa, furinho pequenininho, enche a garrafinha de água e vira a garrafinha e coloca ela dentro do vaso no cantinho. Por quê? Ela vai fornecer a quantidade de água que o vaso necessita. Então vai manter aquele vaso irrigado, né? Você vai viajar 15 dias, por exemplo, você enche a garrafinha de água, já molha o vaso antes, né? Enche a garrafinha de água com um furo na tampa, enterra a garrafinha no cantinho do vaso e vai viajar. Quando você voltar, né, provavelmente ainda tem água na garrafa, ela vai cedendo a água aos poucos. Eu fiz um projeto agora de meliponicultura, que é a abelha sem ferrão, com um jardim numa escola onde eu trabalho, aqui na Enseada do Suá. E nós fizemos com as crianças de terceiro ano do Fundamental 1 esse processo com a garrafinha. Eu pedi para eles recolherem as garrafinhas de água de coco. Então, tem até na verdade, tem duas filosofias aí. Você está irrigando a planta e está evitando que essa garrafa vá para o meio ambiente. Então, tem uma questão de sustentabilidade, a questão dos resíduos sólidos. Então, só tem ponto positivo. Então, você mantém um sistema de irrigação no seu vaso sem precisar ficar preocupado, ficar molhando todo dia. Aí você vai observando a água na garrafa, né? Vai esvaziando, você tira, enche novamente, fecha e coloca no vaso, de cabeça para baixo, né? Você vira a garrafa, faz um furinho pequenininho na tampinha. É bem interessante, está funcionando muito bem, principalmente a escola no final de semana que não molha as plantas. Não era comum segunda-feira eu observar plantas que tivessem mortas ou bem desidratadas e o vaso bem seco. Agora não. A garrafa vai cedendo a água à medida que o vaso vai secando. Uma
Excelente,
dica bem
Marco.
legal.
Adoramos suas dicas, viu?
Ok, Fernanda.
Até a próxima, hein? Até a quarta que
Tá bom.
vem.
Isso mesmo. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.